Irmãos e irmãs, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Alegria estar de volta nessa casa, não é? Nesse lugar de adoração, esse lugar que já tem tantos marcos assim na minha vida, não é? Pastor Paulo é um amigo, querido, um mentor, um discipulador, um encorajador, um Barnabé na minha vida. Tive o privilégio de hoje passar a tarde com ele, e crescendo e aprendendo. E a gente ainda tem a oportunidade rica de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado no nosso coração, não é? Como o pastor João falou, eu sou pastor ali em Petrópolis, sou casado com a Ângela, pai do Samuel e da Isabela, não é? Meus queridos. E é com muito temor e muito tremor e muita consciência de que cada momento que a gente passa na presença de Deus é um momento marcante. Toda vez que eu me coloco na posição de pregar a palavra e tenho a oportunidade de fazer isso, eu sei que coisas grandes podem acontecer e vão acontecer, porque há uma promessa sobre a nossa vida. Jesus prometeu que se nós estivéssemos juntos em nome dEle, que Ele estaria presente. Então, como João orou, Ele está aqui. Amém, irmãos? Ele está aqui. E porque Ele está aqui, essa noite vai ser especial, já está sendo especial. Porque Ele está aqui, nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Porque Ele está aqui, a nossa vida é marcada e nós somos chamados a um novo nível, sempre, continuamente, todos os dias. Não só aqui, na nossa vida devocional, na nossa célula, nos nossos cultos, em cada passo que a gente dá. Jesus nos convida a um nível maior, a um nível mais profundo, a um nível mais eficaz, mais frutífero na nossa vida. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês nessa noite tem a ver com uma palavra que é muito cara, muito conhecida e, às vezes, muito necessária, que é esperança. Quem precisa de esperança aqui? Quem precisa de esperança aqui? Não é? Esperança fala de uma expectativa, de uma expectativa positiva de um coração que anseia por coisas boas. Você tem alguma expectativa do que Deus pode fazer hoje? Quantos têm expectativas boas aqui? Quantos vieram para aqui hoje dizendo assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra nessa noite? Você veio para cá com esse sentimento? Veio? Então, pois a palavra que Deus tem para você nessa noite é esperança. Amém? Esperança. Esperança porque a gente precisa crer que o Deus que começou a boa obra na nossa vida vai completá-la. Nós estamos vivendo na nossa igreja ali em Petrópolis, dividimos o ano em três ciclos. O primeiro ciclo foi o ciclo da aliança, o segundo o ciclo da maturidade e o terceiro o ciclo do crescimento. E nós temos ministrado muito sobre crescimento desde o finalzinho de agosto, início de setembro. E uma realidade que toca no nosso coração e que com certeza toca a sua vida também, é que, muitas vezes, no processo do nosso crescimento espiritual, no processo do nosso desenvolvimento de vida, ao longo da nossa caminhada, surgem situações que roubam a nossa alegria para lutar, que roubam a nossa força, a nossa coragem, a nossa energia, a nossa disposição de vida para enfrentar desafios e continuar esperando o melhor. Continuar animado, encorajado, fortalecido, crente que Deus vai fazer coisas grandes. E para isso Deus levantou a igreja, porque nessas horas a Bíblia diz que quando um está caindo, o outro levanta. Por isso que é bom andar junto, por isso que a gente diz que o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade, por isso nós estamos aqui, por isso essa é uma noite especial. E para isso eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 40, que é uma palavra que se encaixa exatamente nesse contexto. O povo de Deus, num momento de luta e quase de desânimo. E Deus vem ao seu encontro através do profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 1, e diz assim: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo de sua escravidão já acabou,
que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor diz. Será que você podia ler esse versículo comigo de novo? O verso 5, vamos ler juntos? A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: proclamei, e alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba ao monte alto. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo, diga à cidade de Jerusalém: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. E os que amamentam, ele guiará mansamente. Ah, Jesus, em nome de Jesus, nós nos submetemos à tua palavra e clamamos: vem Espírito e fala o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Você se identifica com a realidade que o povo está vivendo aqui? Você já viveu algum momento na sua vida que você se sente cansado de uma luta que se prolonga? Quem já passou por isso aqui? Já passou? Uma luta que se prolonga, uma luta que dura mais tempo que você deseja, que você esperou. Ela se prolonga, se prolonga, se prolonga, e você lutou, teve coragem no início, mas de repente você começa a esmorecer. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui. O povo de Deus está exilado, já passaram vários anos, décadas, e eles começam a desistir de voltar para a Terra Prometida. Eles começam a desistir de sonhar que podem viver uma história nova. E é interessante que o ser humano, quando perde a esperança e perde a perspectiva da superação do problema, ele tem uma tendência à acomodação. Ele tem uma tendência a se ajustar àquela realidade nova, mesmo que, às vezes, essa realidade não é propósito de Deus. Mesmo que essa realidade não é necessariamente plano de Deus. Você já deve ter, talvez, a casa de alguns aqui, ou não, né? Eu acho que aqui em Belo Horizonte não tem essas coisas, que a gente vai lá e dá um jeitinho, sei lá, uma porta de um armário, que a gente vai lá e coloca um calço para ela ficar firme. Ou você vai num lugar público e tem um aviso. Eu já cheguei em lugares e vi assim: olha, para a descarga funcionar, faça isso e depois aquilo, e mais aquilo outro. Ou seja, tem um problema que era para ser resolvido e alguém inventou um atalho que não resolve o problema, mas é uma adaptação ao problema. Às vezes a gente faz isso. Porque olhando para a nossa vida, olhando para a realidade que está diante de nós, a gente não consegue perceber saída. A gente não consegue perceber escape. Mas o que eu aprendo de Isaías, irmãos, e que eu trago para a minha vida e quero compartilhar com você, é que toda luta, um dia, tem o seu fim. Amém? Você pode dizer comigo: toda luta, um dia acaba. Um dia acaba, um dia ela cumpre o seu fim, porque a única coisa que é para sempre é o Senhor e a sua vontade. Amém? Ele é eterno, ele dura para sempre, o amor dele dura para sempre na nossa vida. E é exatamente o que Deus está dizendo: olha, diz, console o meu povo, fale para eles que a luta chegou ao fim. E eu fiquei pensando em alguns tipos de luta que a gente enfrenta. Por exemplo, há lutas que nós passamos por elas que fazem parte do simples fato da gente estar nessa terra. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Então, há lutas que nós enfrentamos que é simplesmente circunstancial, ou seja, tem a ver com o fato de você ter nascido. Ou seja, você nasceu, então você está nessa terra, você vai passar por esse tipo de situações. Não é? Quem está nessa terra passa por decepções, passa por perdas, passa por dificuldades. Ninguém está livre de enfrentar um problema inesperado. Há esse tipo de lutas. Há outras lutas que Deus permite que se instalem em nossa vida para nos forjar para um outro nível. Há lutas que Deus permite que se instalem em nossa vida para preparar o nosso caráter, para preparar a nossa disposição, para nos dar musculatura para um outro nível de batalha, para um outro nível de conquista. E ainda há lutas que são consequência do pecado, como é o caso dessa que o povo está vivendo. Lutas que são resultado de uma conduta desobediente ao Senhor. E não tem jeito, você desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não tem jeito, você desobedeceu, você negligenciou a vontade, a palavra de Deus para a sua vida, vai entrar em luta. Mas é interessante que, quando eu olho para Jesus, e quando nós voltamos para o Evangelho, Jesus vai dizer assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância. Eu vim para que a vida de vocês seja plena. Eu vim para que vocês vivam bem. Eu vim para que a vida de vocês seja interessante, seja feliz. Eu vim para que você seja próspero em tudo que você fizer. Você acredita nisso aqui, irmãos? Você acredita? Deus tem é o maior interessado que a nossa vida dê certo. Hoje o pastor Paulo estava ministrando exatamente isso no meu coração, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor quer que as coisas aconteçam, que as coisas dê certo, então faz dar certo. Então fala com o teu irmão, por favor, fala assim: irmão, o Senhor está trabalhando a seu favor. Fala para ele: o Senhor está trabalhando a seu favor e em nome de Jesus vai dar tudo certo para a glória de Deus. Amém, irmãos? E não é palavra de afirmação só, não é pensamento positivo, é convicção. Deus chega para Isaías e diz assim: Isaías, fale ao coração, não é qualquer lugar, fale ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da escravidão já acabou. Já acabou. Olha, a iniquidade dele está perdoada, passou, e que ele já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todo o pecado. Sabe, eu tenho essa sensação e esse sentimento que, às vezes, por nós deixarmos de ouvir a voz do Senhor, há lutas, há problemas, há situações que se prolongam por um tempo maior do que elas deviam se prolongar. Ou seja, há lutas na nossa vida que já deviam ter encerrado, que o ciclo dela já passou. Eu preciso partir do pressuposto, então, eu comecei dizendo que enfrentar dores, lutas, é uma condição humana, é verdade. Mas é uma condição, é uma realidade divina e um princípio espiritual que Deus tem o interesse de que a gente prospere. E se Ele tem o interesse que a gente prospere, Ele vai fazer duas coisas. Ou vai nos dar musculatura para viver além de uma tribulação que a gente enfrenta, ou vai fazer que essa tribulação, que se torna empecilho, impedimento, tropeço, seja retirada da nossa vida. Amém ou não? Você entendeu o que eu disse? Eu vou dizer de novo, porque eu acho que alguns não ouviram. Eu creio que duas coisas vão acontecer. Ou Deus vai te dar musculatura. Quem quer ficar forte aí, em nome de Jesus? Musculatura, porque a gente precisa crescer, a gente precisa avançar. E é quando a gente está enfrentando uma luta, às vezes a gente precisa mesmo ganhar musculatura. Deus não vai tirar, porque Ele quer nos fortalecer. Então, tem situações na sua vida que não vai passar, mas vai passar o impacto disso sobre você, porque você vai ficar mais forte com essa luta, amém? Você vai ficar mais forte. Ou seja, a graça de Deus na sua vida vai te fazer mais forte. Ou se essa situação é uma situação de impedimento, de obstáculo, de tropeço, eu creio que o meu Deus e o teu Deus, que tem interesse no seu crescimento, vai dizer assim: chega, basta, acabou. E tudo que eu preciso fazer é ficar fiel a Ele e esperar até que uma dessas duas coisas aconteça. Já que o irmão estava puxando os cânticos antigos aqui, né? Ah, que é dele. A gente podia cantar aquele assim: quer vitória? Vai chorando. geme e chora. Ou seja, não desiste, não. Fica firme, permanece, sustenta a sua fé, mantém-se firme na promessa de Deus, porque aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar em nome de Jesus. Amém, irmão? Você crê nisso? Isso faz sentido para você? Faz? Para mim faz muito sentido. Eu tomo emprestado as palavras de Paulo que diz assim: tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus está permitindo que eu passe por essa batalha, se Deus está permitindo que eu passe por essa tribulação, ou Ele vai me fortalecer para ir além dela, ou Ele vai tirar ela da minha frente, porque Deus está interessado no meu crescimento. A gente viveu aí agora, o mês de setembro, é um mês de conscientização contra a depressão e o suicídio, não é? E a gente vive no Brasil, por exemplo, cada vez níveis maiores e situações mais difíceis nessa área. Porque há um temor de falar sobre isso, há um temor de tocar no assunto. E um dos sentimentos predominantes para quem está enfrentando a dor na alma é que nunca vai acabar. É que nunca vai passar. Pois eu quero te dizer, querido, a graça de Deus na sua vida é maior do que essa dor, em nome de Jesus. Vai passar. Vai acabar. Porque a graça de Deus é sobre nós, em nome de Jesus. E porque Deus vai te dar estrutura e condições de ir além dessa luta que você enfrenta. Mas há algumas coisas dentro dessa rota de esperança que precisam acontecer. Porque apesar de Deus ser todo-poderoso, Senhor de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, Deus resolveu agir nessa terra em parceria comigo e com você. Não é uma coisa tremenda isso? Deus resolveu agir nessa terra em parceria comigo e com você. E aí, ao mesmo tempo que o profeta diz que Deus vai encerrar a luta, ele interrompe sem uma conexão necessária e diz no versículo 3 assim: uma voz clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, no ermo faça uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados e o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados e a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor o disse. Se você der uma olhada entre o versículo 2 e o versículo 3, você não vê necessariamente uma conexão. E aí, quando a gente vê esse texto, a gente remete lá para o Novo Testamento a João Batista, que é aquele que se levanta num tempo de dores, num tempo onde a voz de Deus era escassa, num tempo onde o povo estava voltado para outro lugar, menos para a voz do Senhor, e ele se levanta no deserto e declara: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Numa época que estava todo mundo caminhando em outra direção, João Batista, de quem a profecia fala, diz assim: olha, está chegando o tempo da esperança, está chegando o tempo do Messias, está chegando o tempo da manifestação da glória de Deus entre nós. E nós conhecemos a história. João Batista foi o precursor da manifestação plena de Deus em Jesus. Mas quem é João Batista, irmãos? João Batista é um pecador como eu e você, consagrado desde o ventre à verdade, mas um pecador como eu e você. Mas João Batista é uma voz sensível ao que Deus quer fazer e que se levanta profeticamente no seu tempo e vai além do seu tempo. Ele declara aquilo que Deus está por fazer. Sabe o que isso fala para mim? Que nesse tempo, onde nós enfrentamos lutas que tentam nos parar, nós precisamos seguir o modelo de João Batista e nos levantarmos profeticamente para dizer aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Você percebe que quem faz o preparo é um homem pecador? É João Batista. Sabe o que isso diz para mim? Que eu e você que queremos viver o milagre de Deus, eu e você que queremos viver a bênção de Deus, eu e você que cremos que a glória de Deus quer se manifestar na nossa vida, nós precisamos ser João Batistas. E para vocês que são batistas, fica mais fácil ainda. Não é verdade? Então diga para o teu irmão assim: seja batista, meu irmão, em nome de Jesus. Seja um batista assim, de verdade, e se levante profeticamente e declare o que Deus está por fazer na sua vida e na sua casa. Deus tem me confrontado muito com essa palavra, irmãos. Porque sabe o que eu percebo? Que muitas vezes eu estou mais inclinado a ser o profeta da calamidade do que o profeta das maravilhas de Deus. Muitas vezes nós estamos mais inclinados a declarar que vai ficar ruim, que vai ficar pior, que não tem jeito, que não tem solução, não aguento mais isso, não tem mais o que fazer, do que necessariamente se conectar com os céus e saber qual é a vontade de Deus para esse tempo. Tem dois personagens, que eu não sei o nome deles, que eu gosto muito do desenho animado da minha época. Um era aquele que ficava assim, ó céus, ó terra. Como é que é o nome do infeliz? Como é que era o nome dele? Hein? Deve ser isso aí, eu não ouvi direito. E tinha o outro que ficava assim, não sei se é o mesmo, que dava tudo errado, ele dizia assim, eu te disse. Você lembra dele também, que é da minha época aí? Eu te disse, eu falei que ia dar errado. Tem muita gente esperando o pior. Está olhando a situação, está difícil, e espera o pior. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia. Eles correm e não se cansam, eles correm e não se fatigam, porque o Senhor renova as suas forças. Eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a ter uma atitude profética em relação à sua casa. Eu quero, em nome de Jesus, te desafiar a ter uma atitude profética em relação ao seu trabalho. Eu quero te desafiar a ter uma atitude profética em relação à sua vida. Ah, pastor, como é que é isso? Como é que eu faço isso? Você precisa se conectar com a fonte e abrir a tua boca para manifestar a glória de Deus na sua casa. Declarar, Senhor, os meus filhos não foram gerados para a morte. Senhor, os meus filhos não foram gerados para o inferno. Senhor, a minha empresa foi gerada para glorificar o teu nome. Senhor, o meu casamento foi gerado no teu altar para glorificar o teu nome. E eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a minha casa. Amém, queridos? Amém. Ao invés de emprestar nossa boca para o diabo, para declarar coisas ruins sobre a nossa casa, nós temos que preparar o caminho do Senhor e preparar aquilo que Deus quer fazer. Eu queria te fazer um desafio agora. Nós vamos fazer isso depois no altar, mas eu queria que você assumisse uma posição profética agora. Você consegue fazer isso comigo, em nome de Jesus? Então, fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Você crê que Deus está aqui nesse lugar? Creia que Deus está nesse lugar? O que que toca a sua vida hoje? Qual é a área da sua vida que precisa da manifestação da glória de Deus? Você consegue pensar nisso? Você consegue pensar qual é a área da sua vida? São os seus relacionamentos? É isso? É a sua vida financeira? É a sua vida profissional? É a sua casa? É a sua empresa? É a sua saúde emocional? Qual é? O que que você sabe que Deus quer a seu respeito? Você sabe algumas coisas que Deus quer ao seu respeito? Quantos sabem que Deus quer que você seja pleno? Você sabe que Deus quer que você seja pleno? Você sabe que Deus quer que você seja próspero? Quantos sabem que Deus quer isso? Quantos sabem que Deus quer que a sua casa seja uma bênção? Você quer que a sua casa seja uma bênção? Então, em nome de Jesus, eu queria que você fechasse os seus olhos, virasse a mão para a sua casa, virasse a mão para o seu trabalho, virasse a mão para o lugar onde, ou se é você mesmo, põe a mão no seu coração e comece a declarar, eu creio que o meu Redentor vive, eu creio que o Senhor tem planos para a minha vida. Eu creio que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e um futuro para mim. Começa a declarar. Eu creio. Declare, querido, a palavra de Deus sobre a sua vida. Se você não sabe o que dizer, declare a palavra. Diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Ah, meu Deus, ativa profeticamente o teu povo nessa noite, para que haja uma disposição de manifestar na terra aquilo que o Senhor já decidiu nos céus. Em nome de Jesus, você crê comigo? Amém? Então diga, eu creio. E assim será. Em nome de Jesus. Então, se você crê, aplauda o Senhor e tome posse disso na sua vida. Aleluia. Pode assentar. Presta atenção que não é pensamento positivo. É declarar a palavra de Deus sobre a sua casa. declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Olha o que, o texto diz. Prepare o caminho do Senhor. No ermo, faça uma estrada reta. Ou seja, no caminho que é torto. Os vales sejam aterrados. E as montes e colinas sejam rebaixados. Sabe o que isso diz para mim? Se eu creio que Deus quer agir na minha vida, eu preciso começar a preparar o terreno para o agir de Deus. Eu preciso dar passos proféticos para que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. Mas isso é da cabeça, pastor? É claro que não. É da sua intimidade com Ele. É do seu relacionamento com Ele. Tem coisas que eu vivo hoje que Deus começou a gerar no meu coração há 7, 8 anos atrás. Eu compartilhava com o pastor João aqui agora. Em 2011, Deus começou a lançar palavras sobre a minha vida que começam a ter mais objetividade agora. E agora, Deus já está gerando coisas que eu não entendo completamente, mas que já me levam a um outro lugar, a uma outra condição, que vai além do que eu vivo no momento. Porque a oração de Jesus, meus irmãos, ela precisa ser feita por nós. Que venha o teu reino. E seja feita a tua vontade na terra como é. Será que lá no céu tem derrota lá no céu? Hein, irmãos? Imagine como é que é o teu casamento lá no céu. Qual o padrão do céu para a sua família? Qual o padrão do céu para os seus filhos? Qual o padrão do céu para você? Você acha que a gente pode chegar no padrão do céu? Quantos acham que a gente pode? Então começa a preparar o caminho para isso. Amém? Amém, irmãos? Por fim, eu quero ser breve para poder voltar, viu, pastor João? Não é? O texto diz, a glória do Senhor se manifestará. A glória do Senhor se manifestará. Mas aí o versículo 6 começa dizendo assim, uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como flor do campo. A erva seca e as flores caem, e soprando nelas o ar do Senhor, na verdade, o povo é erva. O profeta, dialogando com o que Deus está dizendo para ele, ao mesmo tempo, no primeiro momento ele diz, console o meu povo. Deus diz através do profeta, porque a luta vai terminar. Depois ele diz, é preciso que uma voz se levante. É preciso que uma voz profética se levante e comece a preparar o caminho do Senhor. Lembra do Êxodo? Quando Deus mandou que eles arrumassem as malas, que eles preparassem o caminho para poder seguir viagem? É mais ou menos isso. Assumir uma posição profética é começar a arrumar a sua vida para o novo ciclo que Deus tem para você. E arrumar a vida para o novo ciclo, às vezes, é jogar fora um monte de coisa que está entulhada na sua vida. E aí, quando eu começo a me preparar para essa vida nova, e você já deve ter passado por momentos assim, eu me dou conta que eu não sou apto para isso, ou seja, que faltam em mim condições para viver esse novo. Eu olho e digo como profeta, olha, eu estou ouvindo que é para proclamar, que é para gritar, mas... O que eu vou fazer? O que, que eu vou falar? O que, que eu vou proclamar? Porque eu sou como erva. Eu sou tão frágil. Deus sopra sobre mim e eu já virei pó. E é muito rico o texto, porque ele traz à luz a nossa humanidade, a nossa precariedade. A gente é precário mesmo. A Bíblia diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro. O profeta está certo. Nós não temos estrutura sozinhos, na carne, para viver o que Deus tem para a nossa vida. Na carne ninguém dá conta. Ou seja, ninguém está esquecendo da nossa precariedade, ninguém está esquecendo da nossa fraqueza, ninguém está esquecendo de quão frágil nós somos. E a gente precisa trazer isso à memória também. Porque uma coisa que fez o povo pecar e nos faz pecar muitas vezes é uma ideia errada a respeito de nós. Quando Deus diz assim, levanta e profetiza, a gente acha que é se colocar numa atitude de força, é se colocar numa atitude de, sabe, eu sou forte, eu vou conseguir. É isso que o pensamento positivo diz. Não vai dar tudo certo, porque eu tenho a força, só falta levantar a espada, não é? Mas não é isso. O povo de Israel tinha que lembrar que eles estavam lá no exílio porque eles tinham pecado, porque eles tinham desobedecido. Eles podiam assumir uma posição profética porque Deus quer fazer grandes coisas. Mas eles precisavam resgatar esse lugar de humildade mesmo. E nesse lugar de humildade, nesse lugar de fragilidade, há uma descoberta fantástica aqui. Olha o que diz o versículo 8. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? É verdade, nós somos frágeis. É verdade, nós somos incompetentes. É verdade, não há força em nós para vencer o mal. Mas a palavra de Deus é poderosa e permanece para sempre. E se Deus diz que eu posso, eu posso. Se Deus diz que eu vou viver um ciclo novo, eu vou, em nome de Jesus. Mas não termina aí. O versículo 9 diz assim: ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo, diga à cidade de Judá: eis aí está o teu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, eles guiará mansamente. Sabe o que me chama a atenção? O versículo 3 diz que uma voz clama no deserto. Mas o versículo 9 não fala de uma voz. O versículo 9 fala de um povo. O que está escrito aí? Ó Sião, ó Sião, ó Jerusalém. O que está sendo evocado aí? O povo lida com a sua limitação. A gente é pó, a gente é erva. E Deus diz assim: vocês são povo da promessa. Deus está dizendo assim: ei, povo da promessa, levanta a sua voz. Ei, povo de Abraão, de Isaac, de Jacó, levanta a sua voz. Deus está dizendo para a gente hoje: ei, igreja do Senhor, noiva do Deus vivo, levanta a sua voz. Sabe o que isso diz para mim? Que nesse lugar espiritual, que é a igreja, nós encontramos a força que a gente precisa para se levantar e para manifestar o que Deus tem para fazer. Faz sentido para você? É um milagre que acontece nos dois ou três, quando você e a sua célula diz assim: nós somos igreja de Jesus. Tem alguém numa luta, tem alguém numa tribulação, e você se levanta como igreja. E agora não é mais a célula na sua casa, não é mais a célula de fulano, é a igreja, é a noiva do Cordeiro, é o corpo de Cristo que está levantando agora, é o povo da promessa que está dizendo assim: ei, o Senhor está vindo com poder, porque Ele prometeu e a palavra dEle vai se cumprir. Ei, o Senhor está olhando por nós. Ei, o Senhor não está alheio à nossa dificuldade. Ei, Ele está vindo e Ele estende a sua mão sobre nós. E Ele vai nos apanhar nos braços como o pastor que pega os cordeirinhos nos seus braços. Ah, irmãos, eu não sei para você, mas isso para mim gera um estrondo. Isso gera uma coisa, porque é verdade, eu sou frágil. É verdade, eu sou suscetível ao erro. Mas eu sou igreja de Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque eu sou igreja de Jesus, eu não fico na defensiva. As portas do inferno não vão prevalecer, porque a gente vai partir para cima dele, em nome de Jesus. Porque nós somos o povo da promessa. E daí está o perigo de se destacar do povo da promessa. A Bíblia diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para mim, isso aqui mostra para mim a grandeza de ser povo. Tem um amigo que dizia que ovelha desgarrada é presa fácil para o lobo. Daí a necessidade de você se achar, de você se encontrar no meio do corpo de Cristo. Daí que todo mundo precisa de uma célula, daí que todo mundo precisa da igreja. Porque é nessa comunhão que eu encontro a minha verdadeira identidade. É neste lugar onde todas as promessas de Deus começam a fazer sentido para mim. Eu sou frágil, é verdade, mas eu sou membro do corpo de Cristo. E o cabeça sobre mim é o Senhor Jesus. E não há nada que é maior do que Ele. Não há nada que possa se opor à vontade e ao desejo dEle para a minha vida. Amém, irmãos? Então, três coisas. E eu já quero concluir com você. A primeira coisa. A tribulação que você enfrenta não tem a palavra final sobre a sua vida. Amém? Nós podemos ter esperança, que vai passar. O plano de Deus dura para sempre. Ele é o alfa e o ômega. A segunda coisa, Deus conta com você. Você precisa se levantar como voz profética. Você precisa preparar o caminho. Prepara o caminho, vamos. Vamos começar a arrumar as coisas para quando a bênção de Deus chegar, a gente está pronto para viver. Amém, irmãos? O que é que você precisa arrumar? O que você precisa começar a colocar em prática? O que você precisa jogar fora da sua vida? Que não cabe mais no novo ciclo? Sabe, o que precisa ficar para trás? O que precisa ser queimado? Vai dizer assim, ei, isso aqui faz parte de uma vida velha. Agora eu estou me preparando para viver uma vida nova. Ei, Deus vai fazer coisas novas. Deus está manifestando no meu coração que Ele está gerando coisas novas. Tem um texto no livro do profeta Jeremias, eu não vou saber lembrar a referência, mas Jeremias, a cidade de Jerusalém, está cercada. E Deus dá uma ordem para Jeremias. Deus diz para Jeremias assim, Jeremias, compre um campo. E a cidade está cercada e Deus já tinha dito para Jeremias que a cidade ia ser dominada e destruída. E aí Jeremias volta para Deus e diz assim, mas Deus, como é que é isso? Eu vou comprar um campo agora, a cidade vai ser destruída. A cidade está entrincheirada. E Deus fala para ele assim, Jeremias, compre, porque ainda se comprarão e venderão campos nessa cidade. Compre, Jeremias, porque vai chegar um tempo em que ainda haverá vida e plenitude nessa cidade. Então você, Jeremias, dá um passo profético agora e manifesta hoje o que Deus vai fazer amanhã. Sabe, irmãos, eu creio que Deus chamou a igreja para isso. As pessoas precisam olhar na nossa vida e dizer assim, eu quero ir para o céu, porque a vida desse irmão é o céu aberto aqui. Eu quero viver um milagre, porque eu estou vendo um milagre na sua vida. A gente precisa começar a se mover profeticamente e dizer que nós somos o lugar onde a glória de Deus vai se manifestar. A glória de Deus não se manifesta no templo, não se manifesta no telão, não se manifesta no microfone, se manifesta na sua vida, desde que você se abra para ela. É verdade que nós somos frágeis e necessitados, mas nós não estamos sozinhos. A nossa identidade nasce da igreja, nasce do povo de Deus de qual nós somos parte. É por isso que quando a gente aceita Jesus, nós somos batizados. E quando nós somos batizados, nós somos inseridos no povo da promessa. O Antigo Testamento está repleto de gente que não era povo e virou povo. Lembra da prostituta Raabe? Lembra? Ela quis fazer parte do povo da promessa. Ela entrou e ela está na ascendência de Jesus. Lembra de Ruth, que era viúva e desamparada? Por miséria, ela resolve não largar de Noemi e não largar a fé de Noemi. E Boaz assume lugar de resgatador e dá para ela um filho. E o filho dela vai ser pai de Jessé, que é pai de Davi. A desamparada virou mãe de rei. E também está na ascendência de Jesus, porque ela se manteve alinhada a quem era povo. Você quer viver as promessas de Deus? Seja povo de Deus, esteja alinhado com o povo de Deus, alinhe com a visão da igreja, ajuste seu coração com o que Deus está dizendo para o seu povo, você vai viver as promessas que estão separadas para o povo. Amém, irmãos? E eu sei que aquele que nos amou e é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, que Ele vai nos habilitar para uma vida de esperança. De esperança. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a se colocar em pé, por favor. Se o João me permite, eu gostaria de orar com você. Antes eu queria te perguntar, faz sentido essa palavra para você? Essa palavra responde alguma coisa para a sua vida? Responde? Você consegue levar essa palavra para a sua vida, para o seu dia a dia? Consegue? Amém? Então nós vamos tomar uma medida de fé. Eu quero te convidar ao altar e declarar que porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Porque Ele vive, você pode crer que os planos de Deus não vão ser frustrados. Porque Jesus está conosco. Nós cremos que a nossa luta não tem a palavra final. Quem tem a palavra final é o Senhor na nossa vida. E Deus vai começar a encher o nosso coração para profetizar coisas novas sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida. Você está pronto para dar esse passo de fé? Então vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem aqui à frente e declare isso em nome de Jesus. O Ministério Louvor vai nos ajudar. Eu não quero mexer com a sua emoção de maneira irresponsável, sabe? Eu disse que Deus tem duas formas de acabar com uma tribulação. Ou te dando musculatura para ir além dela, ou de fato encerrando isso com a sua vida. Eu não sei qual é a forma que Deus vai fazer. Mas eu sei que os planos de Deus sobre nós são muito maiores do que as nossas tribulações. E eu sei também que a gente começa a profetizar um novo tempo antes que o novo chegue. Às vezes, e essa é a estratégia principal do diabo, ele pode dar um passo à frente, por favor, chega mais para cá. Ele enche o nosso coração. Ele fica bombardeando o tempo inteiro, expandindo e maximizando a nossa luta. Mas você vai dar voz ao Espírito, que vai dizer para você assim, ó, eis que eu estou fazendo coisa nova. Você não está percebendo? Já está vindo a luz. Porque o Pai não descansa nem um pouco. Jesus disse que o Pai trabalha até agora. Ele está trabalhando a seu favor. Você não está vendo, mas os céus estão se movendo a seu favor, porque aquele que começou a boa obra, ele vai completar. E com os olhos naturais, a gente não vai ver. Não vai ver. Você não vai ver isso nas suas lutas. Você não vai ver isso nos seus problemas. Se você continuar olhando para os seus problemas, você não vai conseguir ver o que Deus está fazendo. Deus está tirando, Deus está permitindo que algumas coisas se vão, que algumas coisas vão embora. Deixa aí. Porque às vezes são coisas que não cabem na nova estação. Deus está te fazendo andar mais rápido, está te ensinando um novo passo. Aprende, porque talvez um passo novo tenha a ver com o novo que ele está gerando. Mas se você ficar resistente, como a mulher de Ló, que ficou olhando para trás, enquanto Deus tinha uma vida inteira pela frente para ela, você vai ficando engessado, paralisado, num lugar que é o pior lugar para marcar a sua vida e o endereço da sua vida, que é o passado. Você, Deus já deu, meu sogro costuma dizer assim, eu já vi o final da história, e no final da história a gente vence, aleluia. Você faz parte do time vencedor, porque aquele que vive e reina, diz que ele é o alfa e o ômega, então não tem como dar errado, já deu certo, porque Jesus está lá na frente garantindo que dê certo.